Então eu vou começar apresentando essa pessoa. Ele chama-se Felipe Aquino, é doutor em engenharia mecânica pela Unesp e mestre na área pela Unifei, Universidade Federal de Itajubá. Trabalha com o padre Jonas Abib desde 1970. Possui um programa na Rádio Canção Nova, no coração da igreja, e dois programas na TV Canção Nova, Escola da Fé e Pergunte e Responderemos. É professor de História da Igreja do Instituto de Teologia Bento XVI, na Diocese de Lorena. Escreve artigos e publica notícias no portal Canção Nova e no site da editora Cleofas.
Na Web TV Canção Nova, professor Felipe Aquino comanda o programa Palavras de Fé, um importante canal utilizado para ensinamentos e esclarecimentos sobre a Igreja Católica e sua doutrina. O professor Felipe Aquino conseguiu uma história literária de sucesso, com 78 livros publicados, sempre abordando temas baseados na doutrina católica. Ele sabe como poucos tratar de temas comuns ao ser humano, como espiritualidade, namoro, casamento, família, entre outros.
Então, com muito carinho, com muito respeito e com muita alegria, convidamos a estar junto conosco, professor Felipe Aquino.
Bem-vindo.
Bom dia, gente. Dia. É uma alegria poder voltar aqui a Adorados. Estive aqui há uns 15 anos atrás com o padre Duílio, que foi amigo no tempo que eu estudei na Academia Militar de Agulhas Negras. Estive lá 3 anos e o padre Duílio era capelão da academia. Depois veio para cá e um dia me convidou para pregar um retiro aqui para casar. Já faz 15 anos, mais ou menos. Então, alegria, conheci a alegria de conhecer Dom Redovino num encontro lá em Recife, há um tempo atrás, e Dom Redovino também já tinha me convidado para vir, Padre Crespim, mas infelizmente atrasei para chegar aqui, com a doença da minha esposa, a morte dela, 2 anos atrás, e muita atividade também na Canção Nova e outros lugares, então. Mas Deus marcou esse dia para nós estarmos aqui. Então nós estamos aí com alegria para a gente conversar um pouco sobre esse assunto fundamental, a família, os desafios que a família hoje encontra. Eu há mais ou menos 40 anos que trabalho com casais, com família, porque nós vivemos 40 anos casados, e desde que nós éramos recém-casados, tanto eu com a minha esposa já trabalhávamos em encontros de casais, cursos de noivos e até a morte dela. E é uma luta pela família muito grande. Eu tenho me dedicado muito ao trabalho em relação às famílias. Quero até mostrar aqui alguns livros, 2 livros que eu já escrevi, uns livros sobre assuntos ligados com a família, porque num dia só não dá para a gente refletir tudo o que é importante sobre a família. Então, eu quero deixar indicado aqui, alguém quiser aprofundar esse estudo, eu trouxe 2 caixinhas de livro de avião, não dá para trazer muito, né? Tem aí alguma coisa. E eu gravei também um curso para a família de 25 horas em CD, pegando do namoro até a viuvez. Como eu já passei por todas essas fases, né? Então, deixar um pouco de coisa escrita sobre isso. É em CD, não é DVD para ouvir. Bem, gostaria de mostrar, assim, em ordem dessa sequência, o livro Namoro. É um dos livros mais antigos que eu escrevi, já deve ter aí uns 15 anos. E eu escrevi esse livro por uma razão muito interessante, né? Um dia eu fui pregar um retiro para jovens lá em Pernambuco, no Colégio Damas. Mais ou menos 1.000 jovens líderes da renovação carismática no estado de Pernambuco. E quando acabou o encontro, domingo, um grupo de jovens subiu ao palco e disseram para mim o seguinte: professor, escreva um livro sobre namoro. Mas eu digo: mas vocês não têm ainda? Eles disseram: a gente queria isso que o senhor pregou aqui. Eu falei: tá bom. Voltei para minha casa, o livro já estava na minha cabeça, né? Rapidamente escrevi o livro. Mas eu falei para minha esposa, né, que cuidava dessa parte toda de livro. Eu disse: olha, eu acho que esse livro aqui não vai pegar, não vai sair, porque eu estou falando aqui de um namoro sério, namoro cristão, sem vida sexual. Mas, como os jovens pediram, eu vou publicar. Inclusive, eu tomei cuidado de, na primeira página do livro, eu coloquei uma frase do Paul Claudel, que é um teatrólogo francês, muito importante. E ele diz assim: o jovem não foi feito para o prazer, o jovem foi feito para o desafio. Eu digo: então eu quero que o jovem, quando abrir esse livro, na primeira página, ele já sinta que ele está diante de um desafio. Olha, com que alegria eu digo a vocês que esse livro que eu pensei que não fosse vender, de todos os livros que eu já escrevi, quase 80, este é o livro mais vendido de todos. Esse aqui já deve estar mais ou menos na 50ª edição. O que significa isso? Por que eu estou contando isso? Para dizer o seguinte: nós não podemos ter vergonha ou ter inibição de falar para o jovem o que precisa ser falado, ou seja, viver aquilo que Deus propõe: o namoro santo, o namoro sério, o namoro cristão, o namoro que é o alicerce do casamento. Eu fiquei tão animado com a resposta desse livro que depois eu escrevi um outro que eu chamei de O Brilho da Castidade. O Brilho da Castidade. Porque esse é o grande desafio do jovem hoje. Infelizmente, a mídia lança sobre os jovens muita pornografia, muito sexismo, né? Não só a mídia, mas os filmes, os vídeos, a internet, agora no celular. O jovem pode no celular viver aí um sexo virtual terrível, pura pornografia. Então o jovem, ele é empurrado ladeira abaixo para não viver a castidade. Só o jovem cristão, só o jovem que tem uma convicção do que Deus quer, do que Deus pede, é que consegue viver a castidade. Eu me lembro que quando eu tinha 13 anos de idade, 13, 14 anos de idade, eu estava num colégio salesiano, e um padre salesiano deu um livro para mim, de um monsenhor, parece que era húngaro, chamado Tiamertotes. E o nome do livro era A Casta Adolescência. E ele falava de um adolescente casto, que vivia a castidade, a virgindade e tal. E nesse livro, eu me lembro perfeitamente, ele dizia uma frase assim: se eu tivesse que dar uma medalha de ouro a um jovem que venceu na castidade, ou dar uma medalha de ouro a um general que ganhou uma grande batalha, eu preferia dar medalha de ouro ao jovem. Isso há 50 anos atrás. Eu disse para mim: então eu quero essa medalha. Se ganhar uma medalha pela castidade vale mais do que ganhar uma medalha de uma guerra, eu quero essa castidade. É por isso que hoje eu coloquei o nome desse livro de O Brilho da Castidade. A castidade é a grande base, é o caminho que dá ao jovem uma têmpera para que ele depois construa uma família sólida. Vocês sabem que o aço, ele é temperado no fogo para que ele seja duro e ele resista a tudo, não é? O jovem também, o jovem que chega a um casamento lutando pela castidade, mesmo que ele caia algumas vezes, mas se ele luta, se ele tem aquilo como uma meta, ele está preparando o casamento dele cheio de fidelidade. Eu penso que meu casamento durou 40 anos, né? Teve um padre que me procurou e disse: você precisa escrever mais um livro. Foram 40 anos, Padre Demétrio Gomes. Se Deus quiser, se Deus me der luzes e forças, né? Quem sabe um dia a gente escreve. Mas se nós tivemos 40 anos, é porque nós preparamos o nosso casamento durante 4 anos de namoro, de noivado, lutando para viver a castidade. Então, aos jovens que estão aqui, eu já queria deixar esse recado, né? O namoro, ele é importantíssimo, porque quando alguém faz uma obra, um prédio, por exemplo, qual é a primeira coisa que faz? O alicerce. Ele coloca aquelas colunas na terra, enterra as colunas na terra, depois ele amarra tudo isso com as vigas baldrames, e em cima então suspende um prédio pesado. Mas se o alicerce não for sólido, afunda tudo, desmorona tudo. E esse alicerce inicial da família, do casamento, é o namoro. Quem brinca do namoro está já destruindo a sua futura família, não tenha dúvida. Então os jovens precisam entender isso muito bem. É na seriedade do namoro que a gente constrói a seriedade da família, a durabilidade da família. Bom, depois eu, animado com tudo isso, escrevi um outro livro, Problemas no Namoro. Por que escrevi esse livro? Eu quero dizer a vocês que eu só escrevo um livro quando eu sinto uma necessidade, uma demanda. Veja como é que nasceu esse livro Problemas no Namoro. Muito interessante. Um dia, dois namorados, 12 de junho, né? O portal da Canção Nova, da internet, colocou uma pergunta lá: o que você quer saber sobre o namoro? Meu Jesus, caíram 800 perguntas. Aí o pessoal do portal ficou apavorado: professor Felipe, o senhor pode responder? Eu digo, beleza, né? Vocês perguntam e eu que respondo. Como é que eu vou responder 800 perguntas? Eu não tenho jeito. Mas, professor, então, faça alguma coisa, faça um programa. Eu digo, olha, vamos combinar o seguinte. Aí, conversei com a minha esposa, ela, se você conseguir pegar essas 800 perguntas, separar por assunto, aí depois eu sou capaz de escrever um livro, né, em cada desses assuntos. Aí ela separou em 15 blocos. Gente, eu não sabia que no namoro tinha tanto problema. É problema de família, é problema de religião, é problema de sexo, é problema de idade, é problema. Olha, deu um livro de 15 capítulos. E aí eu escrevi o livro, né? Tá por aí para ajudar. Bem, mas o primeiro livro de todos que eu escrevi, e é que eu quero conversar aqui nessa nossa primeira palestra, foi esse aqui: Sereis uma só carne. Aqui é a base de tudo. Porque aqui, com essa palavra, Deus instituiu o casamento. Então os casais precisam entender isso profundamente e explicar para os jovens. Isso aqui era um curso de noivos que eu coordenava durante 15 anos e que era uma espécie de uma cartilha do curso de noivos que nós fizemos, eu quero falar. Bom, um outro livro, Problemas no Casamento. Aí não preciso explicar para vocês, né? Esse livro é fruto de milhares, milhares de e-mails que eu recebo. Eu recebo uma base aí de 100, 200 e-mails por dia. Eu tenho umas 4, 5 pessoas que me ajudam a responder e-mails. Então, como chegava muitas perguntas sobre casamento, eu fiz a mesma coisa com o problema do namoro. Eu, minha esposa e mais um secretário, uma secretária, nós separaram por assunto problemas, depois eu escrevi também esse livro Problemas do Casamento. Uma outra pergunta que aparecia muito: o que que nós casais cristãos podemos viver na vida sexual? O que que é lícito, o que que não é lícito? Então eu escrevi esse livro, Vida Sexual no Casamento. Esse livro é um livro complexo, porque você falar para um casal o que que pode, não pode fazer na vida sexual, uma responsabilidade muito grande. Eu fui estudar todos os documentos da igreja, estudei as encíclicas dos papas, estudei o catecismo da igreja, estudei até o vademécum dos confessores, estudei tudo que era possível, e eu não encontrei muita explicação. A igreja não fala. Aí eu fui conversar com o meu bispo, o Dom Beni, e disse: Dom Beni, olha, eu recebo tantas perguntas, é preciso escrever alguma coisa, eu vou escrever, mas eu queria que o senhor desse o imprimatur. O imprimatur é a autorização do bispo para você publicar um livro, né? Ele disse, tudo bem, escreva, traga aqui.
que eu vou ler e a gente conversa tal. Mas antes eu tomei um cuidado de conversar com 6 padres que são especialistas em moral católica, inclusive o padre Wagner Ferreira da Canção Nova, que fez doutorado em Roma no Instituto Alfonsiano, que é um instituto de moral católica. Então mostrei para o padre Wagner, e esses padres todos que eu mostrei disseram: tudo bem, não vimos nada que esteja errado. Então levei para o bispo deu o imprimatur, então eu publiquei o livro. Eu vou falar um pouco na segunda palestra, um pouco do que tem aqui nesse livro. Bom, por fim, escrevi também no meio de todo esse trabalho o livro que eu considero o livro básico sobre família, de modo geral, é Família Santuário da Vida. Esse livro é um livro que eu coloco aqui a importância da família, as ameaças que a família sofre, o que nós vamos também conversar aqui um pouco hoje. Bom, por fim, muitas perguntas também sobre educação de filhos. Então, escrevi um livro, Educar pela Conquista e pela Fé. É a palestra que eu vou fazer na parte da tarde hoje, se Deus quiser. Então, tem todo esse material aí, tem mais um vídeo. Então, é muita coisa para a gente tratar em pouco tempo, mas vamos lá. Eu quero começar da família, os desafios. Bem, gente, é preciso entender o seguinte, entender muito bem isso. O primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja Católica diz assim: Deus, perfeito e bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer o quê? Feliz. Deus é o feliz. Deus é a felicidade. Então, Deus, perfeito e bem-aventurado, num ato de liberdade dele, nos criou para participar da sua vida bem-aventurada. Isso é importantíssimo de entender. A primeira frase do Catecismo da Igreja Católica: por que você existe? Por que você foi criado por Deus? Não foi só para comer arroz e feijão, não foi só para fazer faculdade, não foi só para você fazer isso ou aquilo, casar e ter filho, muito mais. Deus te fez para participar da felicidade dele, que é uma felicidade infinita, é o céu. Quando São Paulo fala do céu, São Paulo diz assim na primeira carta aos Coríntios, né? Olhos, algo que olhos humanos jamais viram, ouvido humano jamais ouviu, coração humano jamais sentiu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É a felicidade. Nós fomos criados para ser felizes. Se nós não somos felizes 100% nesta vida, é porque infelizmente o pecado entrou na nossa história. Nossos primeiros pais disseram não a Deus e preferiram ouvir a voz da serpente. Aí o pecado entrou na história dos homens, a morte entrou na nossa história. Precisou vir o Cristo morrer para matar a morte e tirar a morte. Mas hoje a gente pode voltar para Deus, porque o Cristo nos redimiu. Mas quando Deus quis nos criar, ele fez um projeto, ele fez um plano. Entende? Quando você vai fazer um prédio maravilhoso, uma casa maravilhosa, a primeira coisa que você faz é chamar um arquiteto, um engenheiro civil, e fazer uma planta, um projeto. Deus fez um projeto para que a humanidade existisse, para que nós existíssemos, e mais em semelhança de Deus, nós que somos reis do mundo, né? E qual é o nome desse projeto de Deus? O nome é família. Entenderam, gente? Temos que entender isso. Deus estruturou tudo em cima da família. E é muito fácil de entender isso. Pega a Bíblia, na primeira página da Bíblia está ali. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, instituiu a família. Fez o homem, viu que o homem não era feliz sozinho, então fez a mulher. Tirou a mulher de dentro do homem, toda aquela linguagem poética da Bíblia, né, de tirar um pedaço da costela do homem para fazer a mulher, tudo aquilo era uma maneira alegórica, parabólica, do escritor sagrado transmitir uma verdade religiosa. Na Bíblia, a única coisa que a gente tem que tirar é a verdade religiosa, né? A Bíblia tem um rosto humano, porque foram homens que escreveram a Bíblia, mas a Bíblia tem um rosto divino. A gente tem que olhar o rosto divino na Bíblia, ou seja, a mensagem religiosa. É muito importante estudar a Bíblia. Nós estamos no mês de setembro, meio da Bíblia, né? Eu gravei, inclusive, um curso de 100 horas sobre a Sagrada Escritura, explicando cada um dos 173 livros da Bíblia, né? Para que a gente possa entender, saber interpretar a Bíblia, não se perder na face humana da Bíblia, que é a literatura, o ferramental que o agiógrafo usou, mas a gente chegar naquele fio de ouro que é a verdade religiosa. E na verdade religiosa, o que quer dizer quando Deus tira a mulher da costela do Adão? Veja que coisa bonita, Santo Agostinho explica assim: Deus não tirou um pedaço do calcanhar do homem para fazer a mulher. Por quê? Porque não era para o homem pisar na mulher. Mas também não tirou um pedaço do cérebro do homem para a mulher mandar no homem. Tirou um pedaço da costela. Por que a costela? A costela protege o coração. Então Deus deu a mulher para o homem para proteger o coração dele. É, gente, o capítulo 26 do livro do Eclesiástico, né, diz assim: feliz o homem que tem uma boa mulher, porque ela vai duplicar os anos da sua vida. Está lá, a Bíblia confirma: aquele que tem uma boa mulher, a sua vida vai dobrar. Mas aí ele fala assim também, o mesmo capítulo 26 do Eclesiastes fala assim: mas aquele que tem uma má mulher é aquele que é com aquele que segura um escorpião na mão. Ave Maria. É. O que a Bíblia quer dizer? A mulher tem uma influência tremenda sobre o homem. A mulher ou leva o homem para o céu ou leva para o inferno. É verdade. Não diz que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Gira a cabeça para onde ela quer. É muito interessante, gente, isso. Eu digo isso para as mulheres entenderem a importância que ela tem na vida dos homens. Por que que o demônio foi tentar a mulher? Não foi tentar o Adão? Vocês já pensaram nisso? Eu já. Eu acho que não dobrava o Adão. Ou ia ter muita dificuldade. Então ele é esperto. Ao invés de ele ir na cabeça, ele foi no pescoço. Porque ele sabia que se ele dobrasse a mulher, a mulher dobrava o marido. E não deu outro. Né? Levou a fruta para ela, ela comeu a fruta. Né? Esses dias eu vi uma piada que ela não conseguia. Ele não conseguia fazer ela comer a fruta de jeito nenhum, né? A maçã, só que não tem maçã nenhuma na Bíblia, né? Eu não sei onde é que inventaram esse negócio de maçã. Eu acho que é influência europeia, né? Aí diz que ele falou para ela: come, sua boba, emagrece. Aí ela. Aí ela não resistiu. Mas isso é piada, né? Isso aí deixa para lá. Deixa para lá. O fato é que a Eva comeu a maçã. E aí, resultado, levou para o Adão, e o Adão comeu também. O Adão tinha que dar uma sacudida nela: sai para lá, o Senhor Deus disse que a gente não pode tocar nessa árvore, nem comer dessa fruta, senão a gente vai morrer. Deus tinha dito para eles: não toque nesta árvore. Essa árvore significa o quê? Os direitos de Deus, que a humanidade não respeita. O que é os direitos de Deus? Deus nos deu, por exemplo, os 10 mandamentos. Eu tenho que respeitar os 10 mandamentos, viver os 10 mandamentos. Eu não posso eu querer fazer os 10 mandamentos. O que o homem hoje faz? Hoje o homem quer substituir os mandamentos de Deus pelos mandamentos dos homens. Então Deus diz: amar a Deus sobre todas as coisas. O homem diz: não. 1 Coríntios, Aqui eu não sei qual é o time de futebol. Não matar. O homem diz: mato, aborto, faça a eutanásia do velho. Estão entendendo? O homem faz o mandamento dele. Não roubar. Roubo. Roubo a Petrobras. Roubo o INSS. Roubo a prefeitura. Roubo, roubo, roubo. Né? Como dizia aquele antigo escritor da antiga Manchete, o pessoal lembra, tinha um jeito chamado JG de Araújo Jorge, né, o famoso Stanislau Ponte Preta, ele dizia assim: ou se, né, estabeleça, ou se acabe, ou se democratize o roubo, quer dizer, que todo mundo possa roubar, ou então que se restabeleça a moral. O que não pode é só a parte roubar, né? Então se democratize logo o roubo, todo mundo possa roubar, ou então se restabeleça a moral. Quer dizer, o homem, ele vai mudando a lei de Deus.